noite, 26 de junho de 2023, às 19h20, conforme resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Júlio Witt para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode reclamar. Os planos de Deus preparece para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Salmo 45.
Graças a Deus.
Palavra do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Arraiá, Escola Laertson. Você é nosso convidado, vai ser bom demais. Dia 7/7, 19h, Salão Paroquial da Igreja Matriz de Terra de Areia. Quadrilha, comidas típicas, músicas e muita festança. Requerimento número 4/2023, autoria bancada do MDB e PP. Entrada 26 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os senhores que este subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Otacílio Espíndola de Quadros, ocorrido em 24 de junho do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 26 de junho de 2023. Bancada do MDB. Pedro Henrique, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig. Bancada PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Requerimento número 5/2023, autoria bancadas do MDB e PP, entrada 26 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que este subscrevem requerem a vossa excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Jaqueline Pereira dos Santos, ocorrida em 19 de junho do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 26 de junho de 2023. Bancada MDB. Pedro Henrique, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig. Bancada PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Espero que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas da comunidade, que nos assistem através da live da Rádio Tom, e os nossos pessoas hoje, o Juninho e o Peterson, estão na assistência com nós. Primeiramente, hoje quero trazer algumas notícias lá do Executivo. Conversei hoje de manhã com o secretário da Agricultura e com o secretário de Obras. Nos passaram que ainda estamos na revitalização das estradas, né, que estragaram com as chuvas ainda. Ainda não conseguimos pôr em ordem todas as estradas que estragaram aí nesse grande período de chuva. Então a gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência. Fui cobrado hoje também a questão da para passar a máquina ali na estrada de Cornélios, né, que também castigou bastante com essa chuva. Então o executivo, na medida do possível, está fazendo esse trabalho e também não está sendo colocado aquele material destinado pela bancada, até porque nós não conseguimos terminar, né, essa revitalização das estradas que estragaram com a chuva. A previsão é que a colocação dos materiais aconteça a partir da semana que vem. Então, passar isso para a bancada, que tá, o cronograma foi colocado nos próximos dias devido a o executivo não conseguir cumprir o cronograma por causa das chuvas e porque teve que arrumar essas estradas vicinais aqui para dar acesso aos agricultores. Não tem nenhuma estrada do município que não seja trafegável, né? São tão más condições, mas consegue-se andar em todas as estradas. Os bueiros que teriam que sido colocados já foram colocados, a ponte que caiu já foi trocada por bueiros e assim que possível será refeita. Então, o executivo trabalhou bastante, foi um trabalho intenso semana passada, para conseguir que a população consiga andar. Quero falar hoje também sobre um projeto que está sendo tramitado aqui na casa. Eu já havia dito alguns dias antes que ele ia chegar aqui, projeto de pavimentação no valor de 10 milhões para pavimentação na área urbana do município de Serra de Areia. Então vai ser importantíssimo. A gente sabe que tem inúmeros pontos ainda no centro do município que alagam. Então esse projeto vai ajudar a aumentar a malha pavimentada do município, vai trazer benefício para a população. E o executivo, desde as gestões anteriores, vem adotando essa modalidade, né, através de financiamento para que seja feito. Hoje, se a gente sair aqui da rua, a gente tem a pavimentação aqui da Rua do Mascarenhas, que foi feito pela gestão anterior, já foi todo pago. Então, são modalidades que ajudam o município, porque se a gente pegar, a gente sabe que sessões atrás, a gente conversou que em 35 anos de história, foi na gestão do Aloysio que foi conseguido fazer um calçamento com recurso próprio, né? Que 100% do recurso do município, que é ali do atrás do Poupe Mais, que foi a contrapartida acertada com o empresário, para que o empresário vai, trouxe já empregos e aumentou a arrecadação do município, e o município, quando contrapartida, pavimentou aquela região para que beneficiasse assim os munícipes e também o empreendimento do empresário. E então a gente vai pegar essa modalidade, já foi pego na nossa gestão anterior, com o Aloysio, já um valor considerável de financiamento, e agora estamos pegando 10 milhões para pavimentar o eixo urbano do município. Vai beneficiar a população, será importantíssimo. A gente já conversou com a nossa bancada e com os colegas da oposição, acredito que seremos unânimes à aprovação, acredito que nenhum será contra o desenvolvimento do nosso município, que é importantíssimo. A gente sabe o quanto que é importante o desenvolvimento do nosso município. Então, só para trazer essa explicação da população, em breve teremos inúmeras ruas sendo pavimentadas no eixo urbano do município de Serra de Areia. Eu muito obrigado, e era isso que continha, senhor presidente.
Obrigado, líder Lucas. A palavra continua à disposição dos líderes por 20 minutos. Bom, não havendo mais nenhum líder, passo de imediato para a ordem do dia. Do Legislativo Municipal, projeto de lei número 7 de 2023, a ementa altera o nome da entrada à direita, estrada do Itati, passando a ter o nome da rua Eudócio Oliveira da Silva. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto 7 de 2023 está aprovado por unanimidade. Do Executivo Municipal, projeto de lei número 29 de 2023. A ementa autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantia FPM e dá outras providências. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto número 29 de 2023 está aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem na Rádio Tom, pessoas que nos assistem no plenário. Venho falar uma falinha rapidinha. Hoje estive visitando a Escola Francisco Bernardino e me deparei lá com o muro da escola que caiu. Acho que por muito tempo, né, não foi feita a manutenção desse muro. E aí a gente vem aquele caso que a gente sempre comenta, a questão da segurança. Aí analisando o restante do muro, a gente vê que do outro lado ele também está cedendo e também há possibilidade de cair. O que eu já deixo aqui? Até uma indicação para a secretaria para que isole aquele lado e o mais depressa possível possa já fazer a manutenção daquele muro e possa recuperar o outro, que foi feito uma cerca provisória. Não adianta botar segurança se a gente mesmo não fazer a nossa parte, que é a parte de cuidar a manutenção desses cercados das escolas. Por que eu digo que já tem que botar uma fita e isolar aquele lado? Porque daqui a pouco uma criança está brincando lá e aí cai aquela tela, cai aquele muro por cima de uma criança, né? Como é que fica um pai? Pode acontecer algo até fatal. Então, já fica aqui o pedido para a Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, que possam o mais depressa possível isolar aquele lado de uma forma segura e dar andamento na obra também o mais depressa possível. Tem tantas coisas que são feitas a toque de caixa, né, vereador Márcio? Então, uma obrinha eu acho que dá para, né, sendo que é das nossas crianças que estamos falando. Então, é uma coisa que eu vou acompanhar de perto, né, vou ver já se amanhã as secretarias vão tomar a providência de isolar aquele lado e, se possível, até vou conversar com a secretária para ver como é que anda as questões de obras, né, porque pode ser feito uma obra emergencial, não só botar aquela telinha, como recuperar o muro, que não é uma obra tão absurda, senhor presidente. Então, fica o pedido para os vereadores da situação e o pedido nosso aí para que a secretaria tome providência o mais depressa possível. Das estradas, nem vou falar, o vereador Lucas já se pronunciou, a gente sabe da situação, sabe também por o que passamos e pedimos aí atenção, né, o mais depressa possível das secretarias competentes também. Queria deixar aqui os meus sentimentos para o nosso servidor jurídico, para a família dele, o Roger, que perdeu seu avô esse final de semana aí. Fica aí, Roger, o nosso abraço para toda a família, né, que Deus abençoe aí. O avô, com certeza, cumpriu a missão dele com excelência. Então, que Deus dê força para a família toda aí. E para a vozinha que ficou lá, né, que o sofrimento maior realmente, com 70 anos de matrimônio, né, quase 70 anos, não é fácil ficar sem o parceiro nessas alturas, mas é o que a vida nos proporciona. Muitas vezes partimos bem antes, né, dos 88, e Deus sabe o que faz, a gente tem que botar nas mãos de Deus lá. E também deixar o nosso abraço, nosso carinho pro Carlinhos ali, pro tio do Lucas, pode-se dizer, né, tio da esposa do Lucas, que também perdeu aí a sua filha nesse final de semana. Também uma moça de 37 anos, né, e já vinha sofrendo há algum tempo aí, e fica aí o nosso carinho, nossos sentimentos também, Lucas, para toda a família do Telo, do Carlinhos, do Castelo, pessoas também do nosso meio, pessoas que a gente considera muito e tem um carinho enorme também. A respeito do financiamento que o vereador Lucas falou recém, nossa bancada se posicionou também a favor, como de fato eu acho que tem que ser. Ainda nas comissões, há pouco eu falei para o vereador Lucas o quanto eu queria ver em outras gestões que os vereadores tivessem o posicionamento que tivemos, o vereador Márcio. Votar a favor realmente do município, que o progresso venha realmente. Muitas coisas aqui votamos a favor. Teve algumas que votamos contra e aí somos crucificados. Numa minoria, somos crucificados até hoje, muitas vezes o vereador Lucas se pronuncia, que foi a questão do PTU há poucos dias atrás, mas pode ter certeza que aqui estou sentado para ver o bem da nossa comunidade, vereador Lucas, para ver o nosso município realmente crescer, e não vou ser contra nunca, desde que venha de uma forma legal, desde que as coisas aconteçam da forma legal. E os senhores sabem o que eu estou falando. Então, fica aqui o nosso pedido para que sejam as coisas feitas de maneira correta e a gente consiga colher esses frutos, que quem vai ganhar é os nossos filhos, é nós amanhã depois, vamos ter aí o nosso município todo pavimentado, assim nós tivesse, nosso município não precisasse, principalmente o centro da cidade, não precisasse estar botando saibro. Ainda há poucos dias falei, temos a rua ali do lado da De Artes. É uma vergonha para nós. É um município no centro da cidade. E outra coisa que eu vou deixar aqui, um pedido. Que não seja feita obras como foi feito ali, próximo ao consultório do vereador Diogo. Ruas estreitas. Temos que fazer ruas para o futuro, que comporte realmente que o nosso município cresça e que a gente consiga realmente usar essas ruas. Hoje nós temos ali o Detran, estacionou uma carreta de um lado, outra do outro, fica uma fresta para passar no centro da cidade. Eu acho que tem que ser melhor estudado, tem que ser melhor feito. O escoamento, a gente está vendo aí que as chuvas cada vez pior, os temporais. Há poucos dias tivemos aí casas no centro da cidade, não vou citar nomes, sendo invadidas pela água por conta do escoamento da água, né? Tivemos obras perto, temos que... não aparece bueiros, não aparece tubulação, vereador Pedro, mas temos que pensar, botar algo de melhor qualidade, botar uns tubos mais grossos, para que realmente essa água, essa sujeira que passe, amanhã depois já não esteja entupido, né? Então, a gente sempre fala que tem que ser feito as obras de uma maneira que comporte o futuro da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra... continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Volto à tribuna aqui. Me uno a reivindicação do vereador Júlio, inclusive o muro que caiu lá na Escola Francisco Bernardino está no laudo, né, que aconteceu com a chuvarada, mas ele já vinha em condição precária. Inclusive aqui no Colégio do Mascarenhas, que é o colégio que a minha filha estuda, tem acompanhado aqui a obra que está sendo instalada, portas, corta-fogo. Então o executivo pensa sim na segurança das crianças. Temos sim que ir lá fiscalizar essa questão do muro, e se assim, que sabe, se está com situação precária, tem que se isolar e tem que se fazer essa obra o quanto antes. E não podemos, cabe sim uma obra de emergência, porque a segurança das crianças tem que estar e está para o executivo municipal em primeiro lugar. Tanto que já colocamos monitores no ônibus, temos guarda na frente das escolas. Está sendo feita a licitação para colocar monitoramento dentro da escola, botão de pânico. Então, dentro da medida possível e dentro do orçamento, está sendo feito. A questão, acredito que a gente sabe que está sendo colocado material de qualidade, visto que acompanhei muito, Pedro, e tu também acompanhaste, ali nos fundos da gráfica Triângulo e também da Esquadrilha Rota do Sol, tinha um buraco que não secava nunca. Chovia agora, até na outra chuva não secava, e graças a Deus veio a pavimentação, foi colocado 6 bueiros, um em cada esquina e um na lateral de cada esquina, para ter a drenagem. Deu inúmeras chuvaradas, essa última chuvarada, a rua encheu d'água, sim, encheu, porque a gente sabe que o quanto que choveu, dentro de meia hora não tinha, podia ir lá, passava de chinelo de dedo e não molhava os pés. Então, vai ser feito assim nas outras. A rua do NED precisa sim, e tem um estudo para ser colocado, bueiros, para ser feito galerias com declive, aonde que uma galeria cai para outra e seja colocado lá para o banhado dos fundos do hospital. A gente sabe que o quanto o município tem crescido. Nosso município tem 3 cordões de banhado dentro, que cada vez estão menores, que a gente sabe que o município não tem para onde crescer. O centro urbano está crescendo para o lado onde tem os banhados, porque é visto que vai se diminuir. Isso é uma evolução, uma desevolução. A gente tem cidades como Porto Alegre, onde o Arroio Dilúvio, que era um rio, hoje passou a ser tubulado e não tem mais rio dentro do centro da cidade. Então, o bom seria se o centro urbano conseguisse respeitar as áreas de cordão, aonde que pudesse, sim, ficar água e ter as drenagens, mas também aqui fica a nossa reivindicação para que sejam feitos periodicamente os serviços de dragagem dos banhados. A gente fez um serviço grande o ano passado, que já seja licitado e colocado para que seja feito o ano que vem também esse serviço de drenagem e dragagem da região dos banhados, principalmente aqui na região urbana, onde tem mais casas, que a gente sabe que é onde que dá os problemas maiores de alagamento. Agradeço a confiança dos colegas da oposição por aprovar o projeto da pavimentação de 10 milhões e o entendimento que o município tem sim que evoluir e precisa evoluir, e através da pavimentação é uma dessas evoluções, que conseguindo atender a população cada vez mais. A discussão política sempre vai fazer parte. O dia que não tiver discussão política dentro da Câmara de Vereadores, a gente está no lugar errado. Porque se formos favorável a tudo ou contrário a tudo, não tem discussão política. Faz parte, as comissões estão ali para a gente discutir, trazer documentação, conversar, julgar o mérito do que está sendo aprovado. Então agradeço a compreensão dos colegas por aprovar o projeto. É um projeto importantíssimo e vocês podem ter certeza. A cada projeto desse que passa de pavimentação, projeto para melhorias de hospital e escola, nós estamos escrevendo o nosso nome na história de Terra de Areia. Porque cada prédio público hoje tem uma placa escrito vereador Lucas, vereador Pedro, vereador Júlio, vereador Márcio, de todos os vereadores que estão aqui na casa. Porque a gente foi a favor da melhoria do nosso município. Quando a população entra lá no hospital, tem uma placa com o nosso nome. Porque lá na frente a gente foi a favor a melhorar a estrutura interna do hospital. Porque muito passa pela melhoria. A gente sabe a situação que a gente pegou o município lá no nosso primeiro ano de gestão e a situação que nós vamos entregar a esse município. E Deus queira e que a gente consiga vencer os prazos, que a última sessão da nossa gestão seja dentro da Câmara Nova. Que é o último prédio que vai faltar a gente entregar para a comunidade, é uma Câmara de Vereadores toda nova, que a população consiga fazer uso, para que use para nós, para fazer a sessão, e que use para depois para seminários, para formação de servidores, porque vai ser um espaço que vai ser muito bem usado. Hoje a gente entra, eu tenho orgulho de entrar dentro da nossa prefeitura, um prédio todo revitalizado. Hoje sim, um empresário que vai investir em Terra de Areia, que vai fazer um condomínio, que vai fazer um loteamento, e sim, temos muitos loteamentos e condomínios em aberto, uns em construção e outros para vir ainda para o nosso município, passa muito pela situação que se encontra a prefeitura hoje. Antes tinha um prédio caindo, situação deplorável, se escorasse numa abertura daquela, o cara passava por lá de dentro. Vamos entregar, sim, cada vez mais pelo nosso município, e agradeço a bancada, a minha bancada do MDB, pela confiança de entender que o município precisa evoluir, e agradeço também a confiança da bancada progressista por estar junto com nós, e que nem diz o nome, no progresso do município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem presencialmente ou pela Rádio Tom, uma boa noite a todos. Vereador Lucas, eu falei antes nas comissões, eu não julgo o mérito do projeto, do financiamento. Se fosse 5 milhões, 10, 15, 20, para mim, eu me importo é a questão da legalidade. E se tem uma coisa que se peca muito é vir projetos para cá faltando documentos. O senhor sabe muito bem disso. Quando vem o documento, daí quando se pede, se tranca um pouquinho o projeto, o documento vem a posterior. Mas tem projetos que o documento já é quase que obrigatório fazer o acompanhamento. O impacto financeiro de um projeto que lida com valores, ele deve vir automaticamente junto ao projeto, não tem que essa casa estar solicitando. A questão contábil, os dados contábeis para que a gente tenha acesso e possa ter lucidez na votação de um projeto, eles devem fazer parte do corpo do projeto. Ah, porque alguém falou, não existe alguém falou. Nós trabalhamos aqui nessa casa com a aprovação de projetos que são dados concretos, formalizados no papel. E é isso que a gente cobra, vereador Lucas. É difícil tu conseguir só trabalhar se queixando dessa questão, mas há bastante tempo acontece isso. O vereador Lelo, antes, na comissão, disse, já acontecia em outros tempos. Estava errado também, vereador Lelo. A instituição, a Câmara, ela deve ter as suas tramitações, ter respeitado o regimento, a lei orgânica, e tudo que é de necessário de informações para os projetos, elas devem vir acompanhada do projeto, sob pena dele permanecer na casa até que venha a documentação. Só ressaltando isso, né, vereador Júlio, a gente aprovou junto o financiamento, nós não somos contra o financiamento. Nós só temos a ressalva, inclusive tem um parecer juntado ao projeto, um parecer do IGAN, que é um instituto que a Câmara faz, tem a consultoria jurídica, e também o parecer do Departamento Jurídico dessa casa, o Dr. Roger, que também está no projeto, com parecer que também aponta a questão da falta de documentação necessária para que esteja 100% redondo o projeto. É só essa questão que eu queria salientar sobre essa questão do financiamento. Claro, não deixando, Lucas, que a gente espera muito que... Eu acredito que, assim como na nossa casa, cada vez mais a vida de todo mundo é difícil, a gente só consegue, às vezes, conquistar algumas coisas quando a gente faz algumas contas. Isso acontece na casa da gente também. Quem é que nunca financiou um carro, financiou uma moto, para poder dar conta de pagar e conseguir adquirir algum bem? E o município não é diferente também. Eu não sou contra um financiamento, que, como eu disse, comprovando a competência de pagamento, a sanidade financeira do município, mas eu acho que se o dinheiro bem empregado, ele também virá com retorno. E nós temos essa questão, inclusive, de que o município poderia pegar, pela questão do endividamento, poderia ser um valor até a maior, né? Então, que bom, e que a gente possa realmente usar esse dinheiro para o benefício da nossa comunidade. Vereador Lucas, a questão do que o senhor falou sobre a limpeza dos valos, eu tive um período no executivo, quando trabalhei de chefe de gabinete, eu acompanhei uma limpeza que teve, e a limpeza não pode ser feita só no centro, pelo contrário, ela tem que vir lá do final, porque se tu limpar só o meio, não vai sair lá no final igual. E a questão de lixo, ele aterra sozinho, o mato que cria. Então, isso tem que ser feito periódico. Fazer um planejamento, que a secretaria pudesse ter um planejamento, né, começar um, terminar, fazer o outro, para que possa realmente haver esse escoamento de água. Assim como a gente sempre reivindica, o vereador Lucas ali, na Teotônio Vilela, tem essa questão da água ali que, inclusive, quase entra dentro das residências. Entra, tem algumas residências. Ali já tem o planejamento, segundo os vereadores. Outro ponto, a gente sempre cita lá perto do consultório do Dr. Jesus, naquela esquina da pracinha ali. Ali tem que ser feita a limpeza. Tem que verificar o que está acontecendo, porque por menor que seja a chuva, sempre empoça ali perto do consultório do Dr. Jesus, empoça água. Tem que abrir todas as caixas de bueiro. Nós não temos hoje, né? Nós não temos no município real uma equipe para fazer, para cuidar só dessa parte. Na verdade, o que acontece? Os funcionários da Secretaria de Obras não faz tudo, né? Foi pouca gente para trabalhar. Mas nós teríamos que ter uma equipe responsável pela limpeza dos bueiros, uma limpeza constante nos bueiros. Isso facilitaria também essa questão. E a gente acaba reclamando dos mesmos problemas, porque às vezes nós não temos a solução dos problemas.
Pode uma partezinha? Ali onde o vereador Lucas comentou, atrás do Zenir ali, inclusive eu recebi vídeos naquele dia do temporal. Claro que foi uma coisa fora do normal, mas eu recebi vídeos na porta da casa da Isaura, na esquina ali, com a água dentro do pátio dela quase entrando. E ela reclamou que tem bueiros entupidos, senão não teria feito aquele efeito todo ali. Obrigado.
É que na questão seguinte, foi feito tudo novo, é que pode ter, realmente foi muita, muita água, mas essa questão dos bueiros, elas devem ser verificadas com uma certa frequência, assim como a gente vem reivindicando há bastante tempo a questão da iluminação pública, que está deficitária em vários pontos necessitam. Recebi uma ligação lá da praia esta semana, Mara, que tem algumas ruas lá que o pessoal vem, né, nos feriados, principalmente nós tivemos um feriado ali do rodeio ali, teve gente que veio ali para Novo Curumim e tem lâmpadas queimadas. E é uma questão de segurança. Não é só ali, no nosso município, vários pontos nós necessitamos que esse serviço seja feito com a maior urgência possível. Tem a questão, até conversando em outra oportunidade com o Lucas, da questão dessas lâmpadas de LED que vão ser colocadas, que inclusive já estão no município, só que as luminárias existentes não vão ter retorno para o município, era isso? Elas vão ser descartadas pelo projeto. É contrapartida. Então, na verdade, a gente não vai ter um acréscimo. Nós vamos ter que, realmente, onde não tem, vamos ter que comprar. Não tem. Não vai ser retirado da rua da frente para colocar em algum bairro. Simplesmente vai ser trocada por iluminação de LED, as que já tem hoje. As que já tem. O que vai ter de benefício? A economia, né? E a durabilidade também. Mas essas antigas não vão ser colocadas em outros lugares. E nós precisamos, tem vários locais que nós precisamos reforçar a iluminação. Pontos comerciais, alguns comércios, inclusive, reclamando, né, da questão de ter iluminação. Até na semana, durante a semana, no final de semana, conversei com o pessoal que faz a vigilância particular no município, se queixando também que tem alguns pontos que não há iluminação, né, que isso dificulta também a verificação de possíveis furtos, né, porque no escuro é bem mais difícil. E só para encerrar, vereador, nós sabemos da calamidade, da questão da chuva e de tudo que aconteceu, mas nós só conseguimos realmente... E talvez um sonho, não para nós, né, vereador, que a gente mora ali na cidade de Cornélios há pouco tempo, mas para aqueles moradores mais antigos, certamente é um sonho. Porque a estrada de Cornélios, infelizmente, vereador, ela só fica boa na véspera do rodeio. Daí ela fica um brinco. E é verdade, não adianta... E não é uma administração, sempre foi assim. Sempre foi assim. Véspera de rodeio, a estrada de Cornélios é impecável. Dá para andar no limite de velocidade de 80 por hora. Compensação, passado o rodeio, vereador, nós podemos reportar daí que quem já foi para Tavares, Mostarda, né? Mostardas, né? É a estrada do inferno. É bem assim que está a estrada de Cornélios. Não tem outra palavra. Eu transito 300, 400 metros, eu e o vereador Lelo, já é um sufoco para andar. Imagina quem tem que ir até Cornélios. Imagino que não seja nada agradável para quem tem que se deslocar até Cornélios. E sem contar que agora também com o trânsito interrompido, né? Não tem. Na parte de Capão da Canoa interrompeu por causa de uma galeria que caiu. O pessoal vai até Cornélio, se tiver aqui a Capão da Canoa, tem que voltar à Terra de Areia para fazer a volta pela Rota do Sol. Então, a gente pediria, o vereador Lelo disse que amanhã vai passar a patrola, se não chover, né, vereador? Se chover, de repente para mais uns dias. Mas vamos pensar positivo, tomara que passe amanhã mesmo, porque está necessitando. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Presidente dessa casa, os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão em casa pela Rádio Tom, meu boa noite a todos. Vereador Márcio, a estrada ali de Cornélios realmente está ruim, entendeu? Mas a gente já andou bem naquela estrada ali sem ter rodeio também. Não é assim, como nem você falou, fica uma estrada do inferno. Não, não, já... Agora sim, tá ruim, porque era para ter passado a patrola semana passada e não foi passado por causa da chuva que deu. Então essa semana não passaram, né? Mas me prometeram de amanhã passar a patrola ali e só não querem colocar material ali, porque o material ali praticamente ficará perdido ali. Por quê? Porque vai sair a pavimentação ali, está tudo redondinho, tudo certinho para sair a pavimentação ali. E eu creio que vai sair em seguida, né, a pavimentação ali. Claro, concordo contigo, está ruim, agora está muito ruim mesmo. Falei hoje para o secretário de obras e disse para ele, ó, não tem condições de transitar aqui. Coitado do pessoal lá de Cornélios, ou nós ali mesmo, né, que temos passando por ali. Por quê? Ah, muito buraco, não coloca material. Então, a gente está pensando e é no, na pavimentação que vai sair ali, certo? E sobre a pavimentação que está fazendo, o vereador Júlio falou sobre a pavimentação que saiu ali entre a polícia, a brigada ali, a rua do vereador Diogo. Tudo bem, é uma rua estreita, né? Fizeram conforme, acho que deu o financiamento. Mas eu quero dizer, vereador Júlio, que ali no Correio também é estreito também. Mas foi botado uma contramão, ali no Banrisul outra contramão, ficou bom aquilo ali. E aquilo ali, a hora que fazer pavimentação nas outras, coloca contramão também e fica bom também. Claro, as ruas de Terra de Areia são estreitas mesmo, mas que bom que eles façam as ruas mais largas. Né? Que bom que seja assim, as ruas mais largas. Eu quero falar da nossa viagem de Brasília, a qual nós estivemos lá, juntamente com o prefeito, acompanhando o prefeito, foi o vereador Lindonês, foi a vereadora Mara. Tivemos, terça-feira, uma reunião com a Defesa Civil lá, sobre as enchentes, sobre os alagamentos no município aqui, onde estava vários prefeitos, né, vereadora? E vários vereadores também, e aonde foi até falado sobre esse resto de asfalto que fica na BR-101 aí, para que os municípios retirassem para fazer estrada, fazer tampar buraco, né? Fazer um tapa-buraco nos municípios, tanto Três Forquilhas, tanto Itati, Terra de Areia e Maquiné. E parece que isso já foi solucionado isso aí, parece que já estão tirando isso aí. Tivemos também... fizemos um projeto, a bancada do MDB, fizemos um projeto aqui da rua Sebastião Fagundes, né, a estrada aqui do Ferrari, fizemos um projeto ali, bem elaborado, em nome da bancada do MDB, e levemos em Brasília, onde nós estávamos lá com o Alceu Moreira, e ele disse que para esse ano, Terra de Areia está recebendo... várias emendas para fazer pavimentação no nosso município Terra de Areia. Então, ficaria para o ano que vem.
e para o ano que vem ele nos prometeu e falou e que daria certo. Então a gente está com essa expectativa, né, de o ano que vem ganhar essa emenda para que nós possa fazer aquela pavimentação ali. E também soubemos que o nosso executivo Terra de Areia, o nosso prefeito, estava presente lá em Brasília também, e os nossos secretários estão trabalhando nas estradas, né, pela chuva que deu, pelo que houve no nosso município, eles estão trabalhando bastante para recuperar as estradas, e eu sei que está praticamente todas as estradas recuperadas e o trânsito está fluindo automaticamente. Assim, era o meu pronunciamento, e eu sei que a vereadora Mara também tem outros projetos que foi levado a Brasília, o qual ela vai falar agora nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra.
A palavra está com a vereadora Lucimara por 10 minutos.
Boa noite, nobres, pessoas que nos assistem através da Rádio Tom. Vou fazer uma colocação aqui no pronunciamento do vereador Márcio ali a respeito do trânsito, né? A estrada de Cornélios, só uma ressalva, parece que o nosso assessor jurídico, se eu não me engano, ele tinha comentado aqui nas comissões que domingo ele veio por Cornélios. Eu acho que já deve estar arrumado, né? Só para fazer essa ressalva, porque daqui a pouco se alguém vai se deslocar, daí faz a volta toda, pode sair por ali que já tá arrumada a estrada ali. Bom, tivemos aí em Brasília, que nem o vereador Lelo falou, né, pleiteando aí recursos para o nosso município. Deixamos o projeto, né, em nome da bancada, o nosso deputado, que representa, eu sempre falo, todo o litoral norte, nosso deputado é seu Moreira. Pedimos aí essa pavimentação da Sebastião Fagundes, né, vereador Lelo? Assim, o campo lá para a praia, a calçada ali, né, toda a pavimentação da pracinha de Santa Rita, da Padre Reus, ali, General Osório. Também deixamos lá a pedido pavimentar a Barra dos Quirinos, onde, no meu ponto de vista, é um ponto turístico, concentra muitas pessoas ali em temporada. E tenho certeza que vamos obter êxito nesses projetos lá. Seria isso, meu muito obrigado a todos.
Obrigada. Vereadora Mara, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão. Gostaria aqui de fazer um convite à comunidade de Terra de Areia, toda a comunidade de Terra de Areia e arredores, que é a festa em honra a São Pedro, que vai acontecer agora, dia 2 de julho de 2023, num domingo. E antes disso também, dia 29 de junho, acho que quinta-feira, vai ter uma galinha com rosca para retirada após a missa, que é às 19 horas. Então, na quinta-feira, dia 29 de junho, após a missa, uma galinha com rosca para retirada após a missa. E no dia 2 de julho, às 10 horas e 30 minutos, a Santa Missa, meio-dia, churrasco com porco no rolete, costelão de 12 horas, buffet variado de acompanhamentos e saladas. Após o almoço, o sorteio da porca prenha e do leilão de terneiros, e o almoço é apenas com ingresso antecipado. Então aqui fica, até quero fazer um agradecimento aqui a um dos festeiros, meu amigo de infância, o Alencar Júnior, que está hoje presente na sessão, veio conversar com todos os vereadores. Fica esse convite, e para quem tem interesse em adquirir o seu ingresso, tanto para quinta-feira, para galinha com rosca, ou para domingo ali, para comer esse boi no,
esse porco no rolete, esse costelão aí de 12 horas, é só procurar os festeiros. Acredito que na Câmara também o Diogo, o vereador Diogo também tem os ingressos. Vou pegar uns ingressos ali também com meu amigo para que eu possa auxiliar. Então fica esse convite para a nossa comunidade, né, para essa festa que abrilhanta também o nosso município. Não havendo mais vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 3 de julho de 2023. Uma boa noite a todos e uma ótima semana também.